Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Leitura da ata. Faça uma leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura do ofício 108.
Ao senhor Rodrigo Crotes, presidente do Legislativo. Presidente do Legislativo, Leroy do MEI. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 042, de 26 de junho de 2024. Declaro o município de Chapecó, no estado de Santa Catarina, como cidade irmã ao município de Leroy do Meio, estado do Rio Grande do Sul e das outras providências.
Ofício 109, peço a leitura ao secretário.
Senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo de Leroy do Meio, ao cumprimentar vossa retirada de tramitação do projeto de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei número 032, de 15 de maio de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito da Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, com garantia da União e das outras providências.
Ofício 110, peço a leitura ao secretário.
Ao senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo, retirada de tramitação do projeto de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei 032, de 15. Não.
Esse tem que passar o outro.
Não passou. Esse já foi. Não passou. Agora. Tá, encaminhamento do projeto de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo assinado para análise e posterior votação. Projeto de lei 043, que de 1º de julho de 2024, autoriza a desafetação de uso especial para dominical imóvel público e da outras providências. Projeto de lei 044, 1º de julho de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de 2.620.000. Indica o recurso da outra providência. E o projeto de lei 045, de 1º de julho de 2024, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais dos valores e aplicações seguintes indicados nos recursos da outras providências.
Ofício 111, peço a leitura ao secretário.
Ao senhor Rodrigo Crois, retirada e tramitação do projeto de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada e tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei 043, de 1º de julho de 2024, que autoriza a desafetação de uso especial para dominical do imóvel público e das outras providências.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB, número 4.693, peço a leitura ao secretário.
Presidente da Câmara Municipal de Leroy do Meio, bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal apresente relatório individual de manutenção do período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2024 de cada caminhão máquina de propriedade do município contendo as seguintes informações: descrição do caminhão ou máquina, modelo, ano, número de frota. Deve conter no relatório cada manutenção realizada, com data da manutenção, custo da mão de obra, custo das peças, fornecedor da mão de obra, fornecedor das peças com custo total da mão de obra e custo total das peças no período. Data da manutenção preventiva, das trocas de óleo do motor, da caixa de transmissão dos caminhões e máquinas no período. Consumo de combustível, com data e abastecimento e quantidade de combustível abastecido em cada abastecimento, com total geral abastecido por caminhão e máquina no período. Arroio do Meio, 3 de julho de 2024, vereadores César Cortes, Fernando Kuhn, Marcelo Schneider, Maria Helena Amati, Paulo Reque e Rodrigo Kreutz.
O pedido está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de informações da bancada MDB, número 4.694, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Apresente o nome dos servidores em comissão contratados no ano 2024 com a respectiva função ocupada. Apresente o nome de servidores terceirizados contratados no ano 2024 com suas respectivas atribuições. Arroio do Meio, 3 de julho de 2024. Vereadores César Cortes, Fernando Kuhn, Marcelo Schneider, Maria Helena Amati, Paulo Reque e Rodrigo Kreutz.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Moção de apoio da vereadora Alessandra, peço a leitura ao secretário.
Moção de apoio ao projeto de lei número 145 de 2024 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Guilherme Pazim, do PP, que cria a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunes, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamentos no território gaúcho. Reconhece a atividade do desassoreamento como de relevante interesse social do Estado do Rio Grande do Sul e das outras providências.
A moção de apoio está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. A moção está aprovada. Requerimento dos vereadores. Requerimento do vereador Fernando Kuhn, peço a leitura ao secretário.
Fernando Kuhn, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja as solicitações sejam encaminhadas ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal interceda junto ao Comando Militar do Sul para que tenhamos a dispensa dos jovens arroiomenses do alistamento militar para os próximos 2 anos. Vereador Fernando Kuhn.
Requerimento da vereadora Alessandra Broto, peço a leitura ao secretário.
Alessandra Broto, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal realize a remoção de material, ou seja, o desassoreamento dos arroios do nosso município, além de planejar a recuperação da mata ciliar destes como o apoio do movimento pró-mata ciliares do Vale do Taquari e dos proprietários lindeiros aos arroios e à comunidade local dos arroios. E, se necessário, terceirizar essa para que seja feito dentro do estabelecido na normativa SEMAFEPAM número 2.2024 e portaria da FEPAM de 414.2024. Alessandra Broto, vereadora.
Requerimento do vereador César Cortes, peço a leitura ao secretário.
César Cortes, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam as solicitações encaminhadas ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie o mais rápido possível um tapa-buracos em todas as ruas e estradas do nosso município onde houver necessidade, Inclusive, muitos calçamentos dos nossos bairros necessitam de manutenção. Muitas ruas não oferecem mais segurança para o trânsito das pessoas e veículos. Vereador César Cortes.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre matéria lida.
Presidente, pode ser? Sobre a matéria lida, é isto. Eu só queria sugerir ao vereador Fernando sobre o pedido que ele fez aí de liberação dos nossos jovens do Exército e de colocar para ele que, de repente, ele acrescente ali. Isso já aconteceu no passado com a comunidade Arroio do Meio. E alguns pais ficaram chateados porque a gente generalizou isto, que fossem liberados todos. Eu acho que sempre tem gente que quer ir, que quer ir. Então seria interessante de deixar a opção para os jovens, certo? Só uma sugestão. Obrigado.
Mais alguém? Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa.
Pode pôr aqui já logo, sabe? Ser de novo eu.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, mesa diretora, imprensa, colegas vereadores e demais que nos assistem. Quero, primeiramente, dar os parabéns a vocês que vieram à casa hoje aqui acompanhar. Tá? Acho que é muito importante essa presença de vocês. Eu vinha dentro de 4 anos acompanhando a casa aqui e não dava uma mão cheia o que vinha assistir às sessões. Então, é muito importante essa presença de vocês, para vocês verem de fato o que é conversado e trabalhado dentro da casa. E assim vocês também podem ter uma opinião melhor. Presidente, a respeito do meu requerimento... Tendo em vista todo esse desastre climatológico que atingiu o nosso município, causando danos incalculáveis, destruindo infraestruturas, afetando as famílias, casas, propriedades agrícolas, provocando transtornos no nosso transporte que nós jamais íamos imaginar, a nossa prestação de serviço que foi tão afetada, o impacto negativo muito grande que teve a nossa economia. Então, através desse requerimento, eu peço que a administração interceda junto ao Comando Militar do Sul, na pessoa do general Hertz Pires do Nascimento, que se sensibilize com a situação que estamos passando, pedindo a dispensa dos alistados de Arroio do Meio para os próximos 2 anos. Então, sim, acredito, Paulo, que Como o senhor colocou, essa questão de ter pais que gostariam que seus filhos fossem servir o ano militar, acredito que é importante, mas também temos a situação de militares que muitas vezes, que é a grande maioria, que não quer servir e acaba tendo que ir obrigado. Então, eu penso que o momento que Arroio do Meio está passando, como ano que vem nós temos 15 alistados em Arroio do Meio, esses 15 alistados dentro do quartel, do exército, da junta ali, eles têm como fazer um ajuste. Mas já aqui para o nosso município, esses 15 militares, eles farão grande diferença na nossa mão de obra e com certeza vão ajudar a retomar a nossa economia e a economia do município, né? Então, encarecidamente, o município pede essa atenção junto com a administração para que eles deem atenção. Outro assunto que eu trago à casa, que com certeza eu preciso falar, que foi do nosso último encontro que nós tivemos quarta-feira, dia 26, aqui na Casa do Povo. Agradecer novamente a presença da Patran, do Codeman, Conar, Emater, o Departamento de Meio Ambiente, que se fez presente também, biólogo e doutor em tecnologia ambiental Aris Trapazon, presidente das bacias hidrográficas do Taquari Antas e diretor-geral de energias da Sertel, Júlio Saliker. Agradecer a essas lideranças que compartilharam do seu conhecimento, cada um trazendo as suas preocupações e pensando em como poder ajudar a conduzir melhor os desafios que temos hoje dentro do município, né? Então, para nós não perder tudo que foi trazido de valor naquela noite para nós, eu convido aqui os quatro partidos desta casa a indicar um representante de cada partido para fazer parte de uma comissão que vai ser montada para tratarmos desses assuntos que se referem não só à mata ciliar, mas também de tantas outras situações que o município está precisando ter hoje, né? Plano diretor, fazer uma revisão dela, o saneamento básico, as coletas seletivas, que foi implantado dentro do município, mas não funciona, infelizmente, tem que dar uma atenção melhor. As áreas de APPs, essas áreas que vão ser desapropriadas, como vão ser desapropriadas, tá? Elas vão ser feitos parques? De que forma? As matas ciliares, nós vamos aguardar chegar uma estiagem? Ou vamos aguardar chegar o nosso verão aí de 40 graus? Para daí nós ver à frente esse problema grande que nós temos? Então, acredito que após essa comissão firmada, podemos começar a tratar desses assuntos. E acredito que dessa forma voltaremos a dar mais valor novamente a Arroio do Meio, que hoje, bem ou mal, ela não está sendo mais vista com não digo bons olhos, mas ela é uma cidade que não está mais atrativa hoje, né? Então, dessa forma, eu peço a atenção dos colegas para tratar desse assunto da comissão, que cada partido aí socialize entre si, para indicar um representante, então, de cada partido. A minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, nosso diretor, demais pessoas que se fazem presentes nessa casa. Hoje eu venho falar de um assunto que preocupa muito a nossa comunidade, boa parte dela atingida pelas últimas cheias, onde a gente caminha bastante na rua e é muito perguntado como vai funcionar, como está, como não está, que a gente não tem as informações corretas. A gente vem falando há muito tempo que a falta de transparência dessa administração em vários assuntos, muitos deles pedidos por nós vereadores, direito nosso, com pedidos de informação onde não somos respondidos, onde temos que implorar para que ganhamos as respostas às vezes. Uma coisa que a Constituição nos dá o direito e não recebemos. Mas eu venho aqui falar da preocupação com o auxílio do aluguel, que muitas pessoas ainda não ganharam, que acredito eu que se tem que aumentar o número de vagas, a gente tem que fazer isso. Onde as pessoas perguntam como é que funciona, quantos tem na fila, eu vou ganhar, eu não vou ganhar. E aí muitas vezes não tem a resposta. E eles já alugaram o lugar e não tem retorno disso. Agora já chega a hora de pagar e eles não sabem como vão fazer. Então acho que a comunidade merece um retorno disso. Isso tem que ser aberto ao público, à comunidade, quantos foi, quantos tem na fila, se precisa aumentar. Da mesma forma, a distribuição das casas que são particulares, que estão vindo para cá através de associação de amigos, através do Ministério Público. Como isso vai acontecer? Hoje, quem é escolhido, como é feito, é tudo uma incógnita. Ah, é pelo CRAS, tudo bem, é pelo CRAS, então vamos ver como é que é feito isso pelo CRAS. Que venham e nos mostrem, que tragam a transparência disso à comunidade e a nós vereadores. Eu falei na outra sessão que eu gostaria que o presidente marcasse uma reunião junto com a administração. Nós, vereadores, todos estão convidados a participar, Defesa Civil, Planejamento, o CRAS, o próprio prefeito, para quarta que vem às 18h30, todo mundo tirar essas dúvidas também, esclarecer esses assuntos para a comunidade, para que elas também possam começar a pensar e esclarecer a vida delas e tomar um rumo também. Então, eu fico aqui agradecido. Se o presidente fizer isso, fizer o convite a esses, fica a comunidade toda convidada e nós vereadores. Nós precisamos esclarecer a demanda que existe hoje, depois dessas grandes enchentes, junto à nossa comunidade, junto à nossa sociedade. Parar com esse disque-disque, parar com essa falta de transparência que existe em vários assuntos que nós precisamos e não acontece. Nós precisamos de esclarecimentos para que podemos transmitir o que que a comunidade precisa, o que que ela merece. Então esse seria o meu assunto principal. Mas a minha preocupação hoje foi parado ontem e hoje por umas 10 pessoas também, por causa do nosso trajeto da nossa rodovia Ernesto Dalpian. Foi feito um pequeno tapa-buracos, mas muito pequeno. Nossa rodovia está literalmente abandonada. As valetas, que era tão fácil de limpar hoje, não são mais limpadas de jeito nenhum. O nosso trajeto, que era para ser asfaltado até Travesseiro, literalmente abandonado. A comunidade já está de novo querendo fazer protesto, fechar os buracos lá, porque é intransitável. A empreiteira, o governo do estado, não sei se abandonaram. Se eles abandonaram, a prefeitura tem que pelo menos fazer um tapa-buraco para que ela volte a ser transitável. Porque do jeito que está, literalmente abandonar não pode. aquela gente também paga imposto, tem famílias que passam 3 vezes por dia lá e hoje não tem como passar. Então, peço encarecidamente que a administração também faça os contatos devidos junto à empresa, junto ao governo do estado, junto com nós vereadores, para que a empresa responsável por aquela obra retome e possa fazer o trabalho que tem que ser feito. Seria isto, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar o presidente, colegas, secretário, jurídico, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Falar também do encontro da quarta-feira passada, que teve aqui, parabenizar o colega Fernando pela iniciativa, acho que foi bem importante esse envolvimento e, que nem ele falou, acho que é importante nós, vereadores, participar nessa comissão, porque é um trabalho longo, a longo prazo, um trabalho a ser percorrido, os nossos rios, arroios, enfim, todo... A comunidade toda sabe que todos foram muito afetados. Acho que sim, começando, né, a colega Alessandra também colocou ali no pedido que tem que o município começar por fazer a sua parte nos seus arroios. E esse trabalho em conjunto de várias entidades do Rio Taquari. Pois... realmente, quando tu, cada dia que tu passa, tu vê, e a preocupação é muito grande também minha, como nós vamos ser lá na frente, como vai ficar as nossas rios. E também falar um pouco das casas aí que tem, acho que o município está trabalhando forte, está andando. Então, agora, então, já temos mais 10 casas praticamente prontas. Estive passando por lá, lá no Horizonte, que veio daquela construtora, que estão praticamente prontos. Tem 10 casas, mais uma vez, que estão sendo doadas pelo jogador, ex-jogador de futebol, o Dunga, que já na outra enchente já doou 3 e agora estão doando mais 10. Lá no bairro Dona Rita vão ser colocados no loteamento da Fial de Vaga 6 e mais 4 pessoas que têm os seus próprios, têm os terrenos. Então, a administração, e agradecer essas pessoas que vêm de fora, que realmente se sensibilizaram, que querem ajudar e podem ajudar. E dizer que o município também está prestes a fechar até nos próximos dias aí a compra dos lotes para começar a construir 400 casas liberadas pelo governo federal. Então, o município está em tratativas avançadas, o financiamento foi liberado, então o município vai estar já em fase de bem adiantado, final, para disponibilizar essas áreas para começar a construir as casas que os nossos munícipes perderam. Todo mundo já sabe, está bem sabido que o que aconteceu, essa tragédia aí de setembro e agora essa grande agora de maio, então que nós perdemos inúmeras famílias, perderam suas casas. E tendo mais 43 casos do Ministério Público, que também já estão algumas começando. Então, as coisas estão andando. Sempre a preocupação das as pessoas que têm pressa, a gente sabe disso. Ninguém hoje não tem, perdeu, tem pressa de receber a sua casa, mas também temos que entender que tudo tem o seu tempo e a burocracia existe também. Mas, graças a Deus, acho que as coisas estão esclarecendo e as coisas estão andando. Falar também um pouco dos nossos acessos da ponte, né? Também agradecer mais uma vez que o Exército botou de volta a passadeira, né? Que eu acho que é muito importante. Estive essa semana usando ela já, então acho que ajuda bastante, tem bastante gente que usa ela, e se não é muito, mas sempre desafoga um pouco na ponte de ferro, né? Que hoje é nosso único acesso, mas estamos andando também. Eu acho que estou vendo aqui o Matheus, que é o responsável hoje pela obra da ponte do Exército, lá na Forqueta Baixa, que é o encarregado lá da empresa que está fazendo. Estive ano passado lá também olhando. Acho que estamos bem adiantados. Próximos dias, os municípios de Lajeado e Herói do Meio entregam a sua parte, as cabeceiras e a estrada. E aí a gente espera que o Exército realmente venha e o mais rápido possível coloque essa ponte para daí sim nós termos um fluxo de caminhões, né, um acesso de caminhões também, a não ser só por roca, que tu vê todo dia problemas. Hoje teve problemas cedo lá com caminhões atolando, enfim, é complicado. Então, também eu penso que isso vai ser importante, essa ponte vai nos ajudar bastante. E também em certos momentos, provavelmente caros, né, que tem o momento do fluxo, da parte da manhã e da noite, que na ponte de ferro é complicado. Mas acho que não mais, assim, estamos no caminho. E torcer que realmente o povo está desacreditado, o povo fala para a gente essa ponte da RS-130. Eu sempre penso que nós temos que ter fé e acreditar e dar esse voto de confiança, como o secretário esteve aqui, o governador, que até o fim do ano essa ponte é para estar pronta. A gente é difícil de acreditar, né? Mas até que eu penso sempre que precisamos ter esperança e torcer que realmente aconteça, pois precisamos dessa ponte, que hoje Arroio do Meio está perdendo, as empresas estão perdendo por causa dos fretes, recebimento de produtos, enfim, nós precisamos desse acesso e temos que pressionar essas autoridades, o governo do Estado, para, como é uma obra do governo do Estado, licitada, temos que pressionar nós, vereadores, administração, para que essa ponte realmente saia do papel o mais rápido possível. Minha parte seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, nosso secretário, a imprensa e a comunidade que aqui vem prestigiar a Câmara de Vereadores e, por que não, colher as informações necessárias com o que eu plenamente concordo. Já na outra sessão anterior, eu havia me manifestado no sentido de que as pessoas comparecessem o quanto mais possível na sessão para que se criem, né, novos hábitos democráticos e as pessoas comecem a gostar, principalmente os jovens, e se integrem às agremiações políticas para que num futuro bem próximo, possam aqui ocupar os nossos espaços. Então, quero cumprimentar a todos vocês que aqui estão, que aqui vêm. Estou vendo pessoas que já, a segunda, a terceira vez que aqui estão. É muito legal isso. É democrático, se usa de tudo para que a gente tenha conhecimento daquilo que vem acontecendo em Arroio do Meio. Eu quero só responder ali para o Marcelo, só para tu saber, eu vou vender o peixe como eu o recebi sobre a questão da nossa estrada para Travesseiro. E tu, eu acho que passas ali perto seguidamente, né? E amanhã é para retornar maquinário. Então, vamos fiscalizar, né, Marcelo? Vamos fiscalizar. Eu vendo aqui o peixe que eu compro.
Permite?
Sim.
Não,
sim.
Ótimo. É. Pena que a gente não tenha essa informação já. Né?
Eu busquei então, isso para ver, porque é uma situação conflitante. Né?
Muito ruim, está péssimo, né?
Mas Paulo? Temos que ser os fiscais para ver certeza. Se realmente vai acontecer isso,
isso
né,
aí.
Marcelo?
É
para começar amanhã. Então, imagine só. Vamos ver. Vamos aguardar. Daqui a pouco eles vão ter mais uma desculpa que a chuva vai atrapalhar. Pessoal, os desafios são muito grandes para o administrador, para toda a comunidade de Arroio do Meio. Habitação, o aspecto rodoviário, os acessos, conforme foi falado, o setor da agricultura. É complicado. E às vezes não se sabe por onde começar. Habitação? Imagina, quanta gente perdeu a sua casinha, a sua residência, o seu espaço, o seu terreno. E temos que associar a isso ao que Arroio do Meio precisa, que são suas empresas, microempresas, as suas indústrias. Associando a habitação com isso, a gente tem que caminhar junto. E eu quero cumprimentar aqui o pessoal do planejamento, aqui da Prefeitura Municipal, pelo trabalho que eles vêm desempenhando aqui, em todos os setores. Olha, gente, não queria ser engenheiro, não queria ser assessor ali do planejamento. Que eles estão se mexendo e se virando até sábados e domingos para organizar projetos. Para organizar projetos. Devo dizer, Rodrigo, que o teu Vale do Arroio Grande ali, né? Agora, eu acho que sai semana que vem, a construção, a recuperação das 6 pontes que foram danificadas aí. As 6 pontes vão ser reconstruídas com recurso que veio da Defesa Civil Nacional, em torno de R$ 2.400.000. Vem o dinheiro por quê? Porque foi feito projeto. Porque tem projeto. Então, a ponte de acesso à subprefeitura, né? A ponte da Estrada Geral, próximo ao Adila Greve, a ponte da Estrada do Morro Tico-Tico, a ponte da Estrada Geral de Arroio Grande, próximo ao Guarani, a ponte da Rua Calipal, aquele nome estranho que nós demos há um tempo atrás aqui, né? A Rua Calipal. Eu acho que está junto, sim. Bom, tudo bem. E a ponte da rua João Antônio Halber, essa aí do Dona Rita, né? Então, é super interessante. Esse recurso da Defesa Civil Nacional veio porque, foram feitos projetos. Porque existem os projetos. E agora a licitação vai ser feita. Tem que cumprimentar toda essa equipe que ali trabalha dioturnamente quase, para que se possa apresentar a nível estadual e a nível federal os devidos projetos. E assim outros projetos, vários projetos, esse está aprovado. Então a licitação está sendo feita. Outro projeto de recuperação de vias, das estradas, das cabeceiras, dos valos, das nossas estradas e dos seus acessos, é um projeto que está em análise. A recuperação dos espaços públicos é um projeto que foi encaminhado em torno de R$ 7 milhões, dos espaços públicos que foram avariados no bairro Navegantes, a própria área que hoje é do município, a área senecista, ali onde está a Secretaria de Educação, essa área vai ser contemplada também. Enfim, Palmas, o posto de Palmas também, projetos foram feitos. E se nós estamos recebendo recursos é porque existem os projetos, mais uma vez eu digo isso. Então, quero cumprimentar esse pessoal, porque assim, né, gente? Nós estamos vivendo um momento de extrema tristeza. De extrema tristeza. Quando a gente acha que está puxando fôlego, vem outra situação complicada, né? Mas como eu vinha dizendo, os nossos acessos, Pantera, eles são por demais importantes. Tu mesmo falaste que agora o projeto de financiamento, de conseguirmos os terrenos, os lotes, isso ainda não está definido de como eles vão ser, mas já existem essas áreas que estão sendo analisadas, que estão sendo verificadas, que estão sendo consultadas, para que, num curto espaço de tempo, a gente possa iniciar. A gente sabe que isso não é de uma hora para outra. Na casa da gente não é assim. Então, vocês imaginam a situação pública. Não quero defender com isso ninguém. Os problemas são inúmeros, são N problemas que existem, e em todos os setores, né? Mas eu acho que estamos andando e estamos indo no caminho certo. Quanto às pontes, me preocupa por demais a questão dos acessos, né? A ponte de ferro que abraça um devido público. Mas e as empresas maiores que transportam e que recebem mercadorias com caminhões, com carretas, com grandes volumes? Como está? Sabe? Muita gente foi olhar até a ponte que está sendo pretendida e que o exército vai... Não é uma obra fácil, gente. Se dê um tempinho, quem gosta de dar uma olhada... Vão lá e dê uma olhada. Isso é um trabalho enorme, é terrível. O que foi deslocado já de pedra, enfim, de terra, para chegar ao rio Forqueta, é uma coisa impressionante. Eu particularmente acho que meu Deus do céu, né? Quanto trabalho para se conseguir. Mas se esse é o caminho necessário, que seja feito, que se busque a pedra necessária para que isso possa ser realidade. Porque nós, Arroio do Meio, daqui a pouco as empresas estão indo embora, e eu já conheço várias empresas que estão indo embora, né? Já conheço. Se eles não tiverem um apoio nesse sentido de acessibilidade, elas vão embora mesmo, ou fecham as portas. Então, tem que se fazer. E está sendo feito. É moroso? Claro que é moroso, sem dúvida que é. Mas, quem sabe, com um pouco de paciência, e eu acho que essa questão da transparência também, quanto à questão de habitação, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu não tenho medo nenhum de aprovar qualquer tipo de informação que se faça nessa casa para que seja respondido. Eu não tenho medo nenhum de que possa ter alguma coisa. Se tiver, que seja apurado. Eu sou dessa opinião, que seja apurado. Porque na distribuição, o CRAS vai participar, o Ministério Público vai participar, enfim, a administração vai participar. Eu acho que tem que ser uma casa aberta para discutir isso aí. Obrigado, presidente. Até a próxima.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, eu gostaria de começar o meu discurso numa citação que eu passei nas redes sociais. É lamentável um fato onde me colocaram a minha pessoa, a minha foto e a dignidade de um vereador que tem 6 mandatos nessa casa. Eu gostaria de só ler o que essa pessoa colocou. Gente, na boa, existe burro, gente muito burra, e existe um vereador de Arroio do Meio também. Então, eu gostaria muito que ideias, elas podem ser debatidas. Se eu tenho uma ideia, eu posso respeitar a ideia do próximo. E ela conclui que o mínimo que eu espero é que essa eleição, gente, assim, não continue no legislativo. quem é ela para brincar com a dignidade de qualquer pessoa. Nessa rede social, ela colocou simplesmente a minha foto e publicou. Fiquei muito magoado. A minha filha veio para casa, me questionou desse assunto. Então, eu espero que essa pessoa que tem colocado essas informações nas redes sociais, que se diz, então, a pessoa tão inteligente, que consulte no celular dela as responsabilidades que ela também tem. De agredir a minha pessoa particular, minha pessoa pública, e menosprezar. Ideias devem ser debatidas com respeito. E eu quero e vou procurar os meus direitos e eu vou ver, pelo menos, que essa pessoa se explique da forma que ela fez com a minha pessoa. Poderia ser qualquer um de vocês. É lamentável pessoas que não sabem o que falam. E eu, com certeza, vou buscar os meus direitos, onde, com certeza, não vou precisar nenhuma testemunha da grandeza de prejudicar uma pessoa que a vida inteira está defendendo a comunidade de Arroio do Meio. Falar também, colega Paulo, eu sei que a administração está se empenhando em todos os setores. Não é fácil. O senhor falou, e bem colocado, para buscar qualquer recurso, é preciso ter projetos. É preciso ter pessoas que fazem o projeto. E olhem vocês, a administração do Danilo, tanto na saúde, na educação, nem se fala da agricultura, de obras, do setor das obras, o que vem trabalhando no dia a dia. São poucas pessoas e uma demanda inacreditável. É fácil questionar? Eu reconheço. Eu também fui atingido nas enchentes, mas não perdi minha casa. E tenho certeza absoluta, se dependesse da palavra do prefeito, cada um já teria a sua casa. Mas não é assim. Existe a burocracia, o projeto de buscar o dinheiro, contemplar as famílias que precisam. E eu não estou preocupado quem vai receber a casa e quem vai destinar a casa. Eu sei que tem o CRAS, Ministério Público, todas essas pessoas envolvidas para que, o quanto antes, essas pessoas vão ter sua moradia. E falar do nosso agricultor é muito triste. Se tu fazer uma visita numa propriedade, onde nós, no município de Arroio do Meio, nós tinha em torno de 1.200 talões de produtor. 70% dessas pessoas já não eram pessoas de idade. Pessoas que já tinham de 65 anos para cima. Se colocam no lugar dessas pessoas, de que forma vão começar? Existem já poucos jovens na nossa agricultura. Nós, na administração do Danilo, tentamos valorizar todos os projetos existentes na agricultura. Se valorizou todo o projeto existente e se criou outros projetos para beneficiar os nossos agricultores. Mas tudo isso é pouco pelo desastre que os nossos agricultores estão sofrendo. Digo nessa casa e falo de novo. Eu não sou contra as matas ciliares, mas eu sou contra de plantio de árvores de um porte grande. Essa é a minha ideia e posso ser questionado. Se alguém me convence e me diz que as árvores de porte grande não foram aquelas que destruíram as pontes e as nossas casas, eu até posso concordar. Eu me lembro muito bem daquela matéria, daquela prefeita, fazendo um vídeo onde acumulou tantas e tantas árvores e a ponte foi embora. Da mesma forma, as nossas moradias, as nossas pontes, também teve esse colapso. E é muito simples. É só ir para Lajado, passar a ponte de ferro e olhar para o lado direito, quantas e quantas árvores de porte grande estavam ali e quantas estão em pé. Então, é contra reflorestar, eu não sou, mas eu sou contra o plantio de árvores de porte grande. E dizer também, não tem um agricultor que está contra isso. Eu até questionei essa semana e um morador, um agricultor, disse assim, ó, tudo bem, vamos reflorestar. A minha propriedade tinha 5 hectares. Eu perdi 2 hectares da minha terra. Eu vou ter que viver. Se alguém quer reflorestar os 3 hectares que eu tenho e me dá 100 ou 150 sacos de milho por ano, eu vou encher a minha terra de árvore. Mas eu tenho que sobreviver. Eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, trabalhar para o fim do mês. Se eu precisar de um remédio, eu vou ter que buscar recurso. E o meu recurso eu estou tirando daquela pouca propriedade que me sobrou. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Márcio, imprensa e a comunidade que hoje novamente se faz presente aqui. É um prazer grande, né, ter vocês aqui e acompanhando esse assunto todo que vem se discutindo e querendo ou não, acho que a pauta é realmente pensar no que a gente pode andar e como podemos andar dentro de cada município. Participei semana passada, na sexta-feira, então, da primeira oficina que discute e prioriza as ações para a fase C do Estado em relação à bacia hidrográfica Taquariantas. É a primeira, porque são 119 municípios dentro da bacia Taquariantas. Né? Então, vão ter mais umas 3 ou 4 ainda dessas oficinas para debater e ver. Nesse dia, então, a partir da discussão de pequenos grupos, nós fomos, foi importante, a VAT foi com 15 vereadores aqui da região do Vale Taquari. Eu participei por Arroio do Meio, mesmo nós não estando dentro da VAT, que é uma questão que eu solicito sempre para essa Câmara, nenhum presidente acatou, e de colocar nós na VAT, mas é algo que eu considero fundamental, por isso, estar presente lá, ir de carona com os colegas, estar presente na discussão junto com eles, porque é algo que não é só em cada município que a gente tem que pensar, é numa região. Dentro da Caxias, então, o resultado saiu lá, entre várias ações que tem prevista dentro desse plano, né, de pensar as prioridades. Todas elas irão acontecer, segundo o pessoal lá explicou para nós na manhã. Mas o que, que é mais necessário? Então, a votação partiu na parte da tarde e ficou, então, em primeiro a 2.2.1 da gestão de eventos críticos de mudanças climáticas, os estudos, projetos e obras de reservatórios para contenção de cheias e ou regularização de descargas ou de outras soluções estruturais ou não estruturais, dentre as quais ações de desassoreamento, recuperação de encostas com vegetação, entre outras. Que é algo que eu priorizo também quando a gente fala em desassoreamento, sempre quando a gente olha para o Rio Taquari, Rio Forqueta, olha para os nossos arroios dentro do município. Sim, né, alguns pontos foram totalmente devastados, sem ter ficado nada de vegetação. Outros onde só ficou ainda as rochas, a parte mais sólida. Um outro lugar já foi apontado, que ficou algumas gramíneas ou alguns outros árvores pequenas, né, que são de estruturas de beira de rio, não árvores grandes. Acho que eu concordo, Rocha, não tem que ter árvore grande. E aí tem que... Esses estudos precisam pensar realmente que às vezes as pessoas vão plantando nas suas propriedades, nas suas residências, tipos de árvores que não são condizentes para estarem naqueles locais onde o rio chega, né? E ainda mais na velocidade que vem em muitos locais. E observei lá em Roca Salles, de um lado, onde é que o rio não bate com tanta força, a mata ciliar ficou. Mas do outro lado do rio, do outro lado, quando a água vem com mais força, arrancou total, né? Levou tudo embora, derrubando cada vez mais e ampliando o leito do rio. E isso aí acho que vai ter que esse e outras é pensar sim em estruturas diferentes. A gente olha para os outros que aconteceram eventos extremos como esse, Blumenau, onde também até fez muros de contenção em alguns pontos que precisava. Se tu olha vídeos no Japão ou em Holanda, entre tantos outros, tu enxerga como eles protegeram isso aí. Até Bhopal, que é a cidade alemã nossa, co-irmã também, que lá também sofreu com as enchentes. Também tem partes do rio onde tem estrutura que é acimentada para proteger, sim, para não avançar e ampliar o leito do rio. Mas para isso precisa de estudo e pessoas que realmente vão olhar para o rio de uma forma importante, com coerência, com estudo, com compreensão de o que é um evento extremo e como ela vai precisar ser pensada dentro do município. Eu concordo que a mata ciliar não pode ser totalmente tudo colocar concreto, né, para segurar o rio, porque em alguns momentos, em alguns locais precisa também ter a mata, e a mata precisa estar presente à beira do rio, porque senão, quando vem a seca, a estiagem é grande e a água some, sem ter a mata ao redor da beira da lindeira ao rio. Então, também é necessário, só grama, colocar grama também não vai funcionar, porque senão na seca vai ser problema. Então, por isso que é importante estudos e olhar para o rio de uma forma diferente, não só numa região, mas desde o início da bacia até a finalização, aonde ele deságua, que é lá no Guaíba também, né, que recebe tudo daqui. Fiz, então, hoje uma moção de apoio ao deputado Guilherme Pazin, justamente que ele faz a política estadual de apoio e fomento a tudo que envolve esses eventos extremos, principalmente em relação aos nossos rios, arroios e todos que foi citado na moção lida anteriormente. O deputado vem trabalhando e batalhando muito para conseguir isso. Então, solicito também que essa moção, né, é importante, que acho que os outros vereadores também aprovaram, e é importante passar para os nossos outros deputados. Já falei em outro momento aqui também, né, que todos os deputados apoiem e votem a favor dessa política estadual de apoio e fomento, porque não adianta, nós municípios sozinhos não conseguimos. E o requerimento que eu coloquei é principalmente pensar no desassoreamento aqui dos nossos arroios. Olhar para isso é fundamental. E eu acho que sim, temos que fazer o suporte. E escutamos quarta-feira passada o movimento Pró-Mata Ciliares do Vale Taquari. Então, talvez sim, nós precisamos fazer uma escuta e uma ação conjunta com o movimento, com a comunidade local do arroio, né? Não adianta simplesmente a prefeitura vai lá, mas e a comunidade? Como é que ela se engaja? Até porque colocar essas matas ciliares, quem cuida? A comunidade apoiar. Temos os que são lindeiros também, né? Os proprietários lindeiros das terras lindeiras aos arroios. Esses também vão ter que ter um cuidado, mas só eles não, todos, né? Todos, a comunidade local. E, de repente, até o grupo que está aqui representado por algumas pessoas da comunidade do Prodragagem, né? Que está se movimentando aqui no município, talvez possa também estar participando junto, né? De pensar e discutir junto às comunidades. Daí, Fernando, essa questão de ter uma comissão, né? Podemos estar conseguindo organizar, porque as normativas que temos do Estado permitem hoje por 180 dias, tá? Então não é para sempre essa permissão para nós podermos fazer esse desassoreamento nos arroios. Por isso a necessidade de pensar e começar, e nem que seja de uma forma terceirizada, se hoje o município não tem pernas, porque sim, é muitas coisas que precisamos dar conta aqui dentro do município. E, para finalizar, também queria falar que seria importante a Brigada Militar, os setores de trânsito e os prefeitos de Lajeado e Arroio do Meio darem uma olhada, analisar como está o fluxo das sinaleiras aqui na ponte entre Lajeado e Arroio do Meio. Tem causado bastante transtornos. Eles precisam pensar em ações conjuntas para as horas do pico, porque senão, quando tu vê, Arroio do Meio não tem fila, Lajeado a fila está quilométrica. Aconteceu sexta-feira de noite, quando fui a Lajeado e eu vi, eu fiquei apavorada. Mas ao contrário também, já me aconteceu, de olhar para Lajeado, não tinha fila, e Arroio do Meio, a fila de uma hora e meia para passar. Então, é preciso uma ação e pensar conjuntamente sobre isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Estamos vivendo um ano muito difícil. Pessoas ansiosas, necessitadas, muitas vezes não sabendo para onde se dirigir. Temos sempre cuidado do nosso povo, das nossas pessoas, é o nosso maior patrimônio. Temos que cuidar bem delas. Nesse sentido, muitas pessoas procuram os vereadores sempre, com suas necessidades, problemas, para uma intermediação. A gente muitas vezes critica aqui, mas também a gente tem que elogiar. Quero fazer um comentário. Tempo atrás fui procurado por moradores do loteamento Novo Horizonte, sobre um vazamento de uma fossa das casinhas da enchente ali. Procurei a secretária do planejamento, Ionara. Ela prontamente providenciou. Demorou um pouquinho, mas eu preciso agradecer a ela por ter se esforçado, por hoje esse problema estar resolvido. Continuando, várias pessoas Na última semana me procuraram da rua José Viribaldo Thomas, me questionando sobre o loteamento deles. Me botaram vários itens. Loteamento não tem creche, loteamento não tem praça pública, não tem campinho de futebol, não tem uma academia, não tem brinquedos para as crianças. Temos vários loteamentos assim, mas a gente sempre tem que trazer os anseios e as necessidades para a administração. Ah, não podemos esquecer do asfalto. A necessidade é grande lá. É uma via importante. Muita gente da Rui Barbosa e da Forqueta Baixa usa essa via para vir para a RS-130. Então, o deslocamento sempre é importante para as pessoas poderem se conduzir para o centro, para os seus serviços. Nesse sentido, eu também fiz um requerimento. Não vou citar nome de ruas, porque vou deixar, provavelmente vou deixar alguma fora. Mas nós estamos com uma necessidade muito grande de manutenção em nossos asfaltos no município. Não podemos deixar esses buracos ficarem maiores. Tem verdadeiras crateras em algumas ruas, onde é que o movimento é intenso. Colegas vereadores já comentaram antes. Loteamentos com calçamentos há 2, 3 anos, faltando manutenção. Se deixarmos, cada vez aumenta esses buracos. Vai aumentar o custo dessa manutenção. E nesse sentido, as pessoas vão ter prejuízos nos seus veículos, na demora do deslocamento. Eu acho que hoje, após essas catástrofes que nós tivemos, uma das maiores necessidades é o nosso deslocamento, né? Temos só a ponte de ferro. E nossas empresas? Como está complicado trazer e enviar produtos? Hoje, veio à tona de novo uma notícia da... Quer dizer, semana passada já, da ponte de Arroio do Meio a Colinas. A última, a única notícia que nós, vereadores, recebemos, e os moradores também de Arroio do Meio, é pela imprensa. É o que é notificar na imprensa. Aí, nesse sentido, muitos somos questionados por empresários, moradores. Como é que está essa situação? Hoje a nossa maior necessidade é uma ponte. E se for feito ali, essa ponte vai ser muito boa. Essa ideia é ótima. Para nós ter uma ligação com a Estrela e não depender de do nosso rio Taquari ali enlajado. Se nós tivermos um problema ali, nós estamos totalmente isolados do resto do estado, Porto Alegre. Se falou em projetos. Aí as pessoas questionam. Existe projeto já dessa ponte? Já se tem valores? Tipo de material a ser usado? Já se conversou com os moradores por onde é que vai passar essa obra, esse asfalto, essa rua? Já foi solicitado recursos federais, estaduais? Precisamos desses recursos. Precisamos procurar nossos deputados? Já foram procurados, não? Tudo questionamentos que principalmente os nossos empresários estão fazendo. Qual a largura dessa ponte? Vai ter acostamento, o asfalto? Vai ter uma ciclovia? Acho que é importante também. Acho que tem que ficar acima do nível da última enchente. E acesso à RS-130? Vai ser ali em São Caetano, princípio. Na Seraf, vai ter uma rótula? Como é que vai ser com todo esse momento saindo aí? Como é que vai ser a segurança? São tudo questionamentos. Eu acho importante. Quanto mais questionado ideias, melhor vai ser o projeto. Por que não vamos criar uma comissão? Para as pessoas darem ideias. Nossa comissão pode ser composta com o planejamento, da prefeitura, o prefeito, vereadores, a sociedade civil, representante das empresas, moradores. Todos os segmentos do município dependem hoje dessa logística. Olha o nosso centro hoje aqui. Temos várias salas comerciais vazias. Não vai vir ninguém de fora se nós não tivermos uma ponte ativa de novo. E se nós conseguirmos botar essa ponte, essa baita ideia em funcionamento, vai ser muito show. Mas a gente sabe que isso pode demorar. Sugiro, por que não fazer uma reunião? Segunda-feira, dia 8, vamos sentar e discutir todos os segmentos. Acho importante. Até sugiro para o presidente fazer uma reunião para nós pensar nessa ponte e até nas outras pontes podemos botar o assunto junto. O que as pessoas comentaram, eu realmente estou preocupado. Tomara que não seja de novo uma faísca acesa no momento, esta ideia da ponte para Colinas, que ela se concretize. Há 4 anos atrás surgiu essa faísca, essa ideia. E naquela época, será que houve projeto nesses 4 anos? Nós também não sabemos, nunca foi apresentado. Pode ser tudo discutido nessa reunião. Fica aí minha sugestão. Para ser na segunda-feira, às 18h30, fazemos essa reunião e convidar todos os segmentos interessados. Temos que pensar no nosso município, nas nossas pessoas, que são o nosso maior patrimônio. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereadora Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa e as pessoas que hoje estão aqui. Parabéns mais uma vez que vocês venham a esta casa que é a casa do povo, não é só nossa, essa casa é de vocês, então sejam sempre muito bem-vindos. Bem, já se falou tanto da questão do Rio, né, que a Alessandra também comentou e foi participou do evento em Caxias, se cuidar da mata ciliar, sem dúvida é um assunto de extrema importância e nós temos que fazer tudo o que é possível para que se resolva essa situação. Como todos já sabem, ninguém é ingênuo aqui de achar que é uma coisa de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas eu acho que a comunidade, eu vejo a comunidade bastante ousada, e isso está certo. A gente tem que caminhar olhando para frente. O problema está aí. O problema precisa de solução. E é uma solução que não dá para protelar. Isso tem que andar. Então, quando o colega César até falou na sua pronúncia de se criar uma comissão, sempre na comissão ouvir a comunidade. A comunidade faz parte do nosso município. O nosso município é a comunidade. Então, são coisas importantes. Tem a questão das casas para as pessoas. O esgotamento está aí. A gente vê nitidamente no rosto das pessoas a tristeza, o desânimo, sabe? Não se tem para onde ir. Sabe, a gente, eu falei até na outra vez, deveria animar as pessoas, mas a gente está perdendo as forças. Então, se sabe que tudo está difícil. Nunca a gente imaginou que seria, ou que fôssemos todos nós passar por uma situação dessa. Então, quanto mais a gente se unir, todo mundo junto, trabalhando, buscando o que nós precisamos. E o que nós precisamos hoje, a Rua do Meio precisa que as nossas pessoas fiquem aqui, que as nossas empresas permaneçam aqui, que o nosso agricultor consiga trabalhar na sua roça de novo. O nosso comércio, o pequeno, o grande, a indústria, eles precisam de todo o apoio. E mais uma vez eu digo, quando a comunidade se envolve, as coisas andam, parece que mais rápido. Então, parabéns a vocês que estão aqui, dividindo com nós essa angústia, que não é só nossa, é de todos nós. E eu agradeço por vocês estarem junto, dividindo e tentando nos ajudar, trazendo soluções e propondo o que se pode fazer. A crítica, quando ela precisa ser feita, ela precisa ser feita porque ela tem que servir como uma construção, não para destruir alguma coisa. Assim é nas coisas boas também. Eu tenho uma preocupação também, então saindo um pouco dessa linha, com a questão da saúde. Muitas consultas foram desmarcadas, consultas SUS, e sem data de remarcação. Então, isso preocupa, porque os pacientes precisam ter uma data ou, pelo menos, uma previsão. A saúde não pode esperar. Eu sei, todo mundo está engajado na reconstrução do nosso município como um todo, mas a saúde precisa continuar. Também fico um pouco preocupada com a questão da creche da Barra, que, pelo que eu sei, as obras estão paradas, mas também tenho que entender o momento. Mas a comunidade cedeu a área verde, então não tem a creche, não está andando, está difícil, e não tem a área verde. E também, Fernando, essa questão dos jovens, eu acho bem pertinente essa solicitação. E acho, como o colega Paulo também colocou, daqui a pouco decidir, né, ou o que quer ir, ou os que preferem ficar nesse momento, nesse ano que vem, por casa, ajudando os pais. Também quero aproveitar, pensando na saúde, então lembrar a comunidade que sábado, dia 6, das 8 às 11 horas, o posto do centro vai estar aberto para aplicação de vacina de rotina, Covid e influenza. E também a atualização das carteira de vacinação. Porque eu até penso que muitas pessoas devem, até com essa situação toda perdida, então, se está no sistema, então, que aproveitem esse sábado de manhã para deixar as vacinas em dia. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Eu separei alguns tópicos para trazer, tipo uma prestação de contas, presidente, das demandas que surgiram em função dessa enchente grande que nós tivemos, e que são demandas que a comunidade nos cobra no dia a dia. Mas com a satisfação boa desses últimos dias, eu acho que a reconstrução, que se fala muito, o recomeço, ele realmente está aos poucos se concretizando. Hoje estive visitando a cabeceira lá do Rio Forqueta, onde vai ser instalada a ponte do DENIT, que nem o colega Paulo falou. Realmente, isso é uma obra muito grande, isso não é simplesmente um acesso, né? É, eu sei que se mais pessoas já foram olhar, é possível ir lá, sim, está aberto para as pessoas olharem. Então é uma obra grande que está sendo feita ali. E que certamente não é tão rápido como a gente gostaria que fosse. Mas está andando, o município está assim, se esforçando o máximo, colocando material à disposição. Hoje mesmo foi confirmado mais detonações de materiais, para que o mais breve possível a gente possa então colocar à disposição aquele acesso. Assim. Outra demanda que eu tinha sugerido, solicitado à administração, em função das pessoas que estão nos abrigos, de terem uma divisória, para terem mais dignidade, para otimizar mais o salão. Como nós ainda temos mais de 100 pessoas alojadas nos salões, então amanhã vai vir material de divisória para a gente iniciar um processo ali no bairro Glória, dentro do ginásio, onde então vai ser colocado divisórias para as pessoas poderem ser melhor acomodadas. Uma outra notícia boa que vem de muitos anos, que a gente, tanto eu como tantos outros vereadores que estão aqui e outros que já saíram, estavam sempre pleiteando, é o calçado de passeio para Rui Barbosa. Então agora no dia 26 vai ser aberta a licitação também. Então se conquistou recursos do governo federal, emenda parlamentar, e são obras que estavam sendo esperadas por muitas pessoas. Claro que ainda...
Claro. Essa obra eu acho que é por demais importante, o acostamento. A gente vem solicitando isso aqui há várias sessões, há vários anos. Essa é uma obra que vai beneficiar as pessoas mais simples, aquelas que utilizam o caminhar para irem ao seu trabalho, como também as bicicletas, porque é uma via extremamente perigosa, né? Então, como as cartas vão ser abertas agora no final do mês, bah, que coisa linda que isso possa acontecer para atender a nossa comunidade.
Então são projetos assim que demoraram muito, ainda precisa se concretizar, mas a gente recebe a notícia com muita alegria, porque fui um defensor muito grande dessa questão. Quando eu falo de recomeço, de reconstrução, a notícia da liberação do financiamento, então também é muito positiva para o município, que a partir daí ele vai ter poder financeiro para dar a sua contrapartida nos projetos do governo federal que vem sinalizando em muitas situações. E quando se fala em recomeço, reconstrução, né, Paulo? Você trouxe também, o presidente sabe, da reconstrução das pontes de Arroio Grande, assim como a preocupação que eu essa semana acompanhei a comunidade da Barra por uma conversa com a administração, porque a ponte da RS-130 está em projeto, está em fase de elaboração, e se sabe que vai ser mais alta. Então, a preocupação das pessoas que ali moram em torno, de que possa represar mais a água e trazer mais prejuízos no futuro. Mas a gente não tem o conhecimento do projeto, porque, de fato, ele ainda não está pronto. Mas aí uma outra sugestão, que é minha e é sugestão também de muitos empresários e de pessoas que olham o futuro, é nós ter uma passagem subterrânea na RS-130. Logo para baixo da Rua dos Caminhoneiros. Por quê? Porque agora, como isso está parado igual, então nós podemos tratar dessas ideias, dessas sugestões. Porque a travessia da RS-130, numa normalidade, todos sabem que a dificuldade é muito grande. Então a gente acompanhou uma comitiva de pessoas conversando com o planejamento, com a administração, e está se tratando esses assuntos. Também já com o governo do estado e posteriormente vamos trazer novidades quanto a isso. Quando se fala em recomeço, né, a notícia, né, Marcelo, da retomada da obra de Forqueta é muito importante. Sabe-se que depois dessa catástrofe toda, as demandas aumentaram em 1 milhão de vezes, mas a retomada é para nós uma satisfação, né? Que se sabe da importância dessas obras paradas, da dificuldade que elas ficam. É, quando tu mexe numa estrada e deixa ela pela metade, é pior do que não ter mexido. Então a gente fica muito, muito contente quando se tem essas notícias. É, o tapa-buraco a gente também solicitou, como todos os vereadores, ainda está em fase de conclusão. Hoje mesmo a vice-prefeita nos passou que já foi feita uma compra de material também para fazer esse tapa-buraco em outras ruas do município, que aqui foi citado. É, outra demanda, com a volta das passadeiras, retornou o fluxo de pessoas ali. E aí nós tivemos o problema da destruição da iluminação, com a detonação daquele material. Então, ali está muito escuro, realmente. Não sei se alguém passa ali ou não, mas são coisas que a sociedade cobra e, de fato, é. Então, também conversei com o financeiro, eles estão fazendo levantamento do que falta para retornar com essas situações também. Muitas empresas do nosso município foram prejudicadas, mas eu tenho muitos amigos, pessoas trabalhando na Minuano Embutidos, muito preocupado com essa empresa pelo porte e pela sua finalidade, sua função, que foi muito atingida e que tinha rumores que talvez não retornaria, mas a confirmação do executivo empenhado mesmo com todas as suas forças, oferecendo tudo que é possível dentro do que a gente tem à disposição para que essa empresa fique no município. E existe uma quase 100% certeza que ela vai se instalar no município em outro lugar com muito mais força. Então, são situações que a gente acompanha, que preocupam a gente, assim como inúmeras situações. Então, aqui é a Casa do Povo, aqui é a Câmara de Vereadores. Claro que, às vezes, as pessoas que vêm aqui, eles têm a impressão que a gente possa trazer aqui projetos e a gente possa aqui dentro determinar que se construa uma coisa em 20 dias ou em 30 dias, que se resolva, mas, de fato, a nossa função é, de fato, fiscalizar e representar. E, claro, solicitar, se empenhar junto aos órgãos para que as coisas realmente saiam do papel. E eu tenho me esforçado o máximo possível acompanhando as demandas que as pessoas me trazem para me representar. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Márcio, imprensa, em especial as pessoas que nos assistem. Vou começar falando um pouquinho das preocupações também que os produtores trazem em relação às nossas estradas do interior. A gente tem algumas situações que as estradas estão em situações bem precárias, com borrachudos, com afundamentos, outros lugares onde foi feita intervenção já com material muitas vezes inadequado ou sem um acabamento, onde acaba trancando embaixo dos carros mais baixos, enfim, e que acabam ficando mais alto do que o resto da estrada. Morador já se queixando que cortou pneu em situações assim, então que a administração deu uma atenção especial nessa situação. A gente sabe de toda a questão que aconteceu, mas o município também tem uma frota de veículos e de máquinas grande e tem hoje muito menos trecho para cuidar. Foi feito bastante asfalto nos últimos anos, ruas pavimentadas, os loteamentos já saem com pavimentação. Então, com certeza, se fizer uma boa gestão, consegue atender isso. O município hoje tem 13 caminhões, sendo 7 deles truck, tem 10 retro, 3 carregadeiras, 3 patrolas, 2 britador, 2 escavadeiras, um rolo compactador, fora as máquinas terceirizadas que veio do estado e que estão trabalhando no município. Então, com certeza, tem condições para fazer melhorias nisso. 2023 e 2024, um britador do município ficou parado. A gente não sabe ao certo por quê. Esse é um dos motivos, talvez, da falta de material adequado e da falta de material para fazer a manutenção, a melhor manutenção nas estradas públicas. Talvez seja, ou porque seja, do déficit que o município teve no orçamento de 2022, que foi de mais de 12 milhões. Em algum lugar, nesse caso, tem que separar para economizar. Falar da agricultura, que aqui muitas vezes falam ou fazem conversa fiada, falácia, que nunca teria se investido tanto na agricultura como agora. Mas se tu ir lá no Tribunal de Contas do Estado, o percentual que é investido agora é menor do que nos anos anteriores. Tem mais o cheque incentivo, foi aumentado o valor? Foi aumentado. Mas também tem muito menos produtores. E vai ter menos ainda com toda essa catástrofe que aconteceu. Além disso, ainda tiraram as máquinas de dentro das propriedades, que antes faziam os serviços para os produtores, pequenos serviços, às vezes grandes. Claro, hoje tem máquina terceirizada que fazem isso, que nos outros anos também tinha. Se aumentou um pouquinho as horas, mas o produtor também tem que pagar. O valor que se ganha mais no cheque incentivo não é o suficiente para as máquinas ou o valor do custo da hora máquina que os produtores precisam. Hoje, a maioria das propriedades precisa de máquinas para fazer a limpeza do lodo, para começar a ajustar as lavouras de novo para o plantio, para quem sabe daqui a um ano conseguir plantar. Até agora, ninguém falou nada se o município vai fazer, muito pelo contrário. Em alguns lugares onde tem deslizamento, o município está negando que vai fazer a limpeza ou o ajuste que necessário. Ou seja, essa conta provavelmente vai ficar para o produtor. Tem a questão também da falta de gestão nas máquinas. Vou usar um exemplo aqui, um produtor que pediu uma máquina para fazer um enterro de um animal, um pós-enchente. Quando a máquina chegou lá, ele se lembrou também que tinha um pequeno deslizamento, 15 minutos, para fazer a limpeza da valeta para a água não atravessar o pátio. O operador até tinha boa vontade para fazer, mas infelizmente não foi autorizado pelo secretário. Voltou, 2 dias depois, teve que ir outra máquina lá para fazer. Se perde 40 minutos, 50, andando, e não se faz um trabalho que não teria problema nenhum de fazer junto, só colocar no pedido. Outra preocupação é a questão financeira do município. Preocupação maior ainda com o pagamento 13º dos funcionários públicos. Sempre se tinha uma reserva, se fazia nos 6 primeiros meses essa reserva e se deixava depositado. Hoje isso não existe. Espero que o executivo consiga fechar as contas e pagar, porque o 13º também é um recurso que gira dentro do nosso comércio e da nossa cidade e que acaba ajudando também as pequenas empresas, o comércio, os mercados, a voltar a ter um melhor giro e, não vou dizer uma normalidade ainda, mas pelo menos dar uma respirada. Então, preocupação grande com isso também. Falar também do projeto que o executivo encaminhou para essa casa. Eu tinha feito um anteprojeto, protocolado também, antes desse projeto entrar nessa casa, falando do acordo entre as cidades co-irmãs Chapecó e Arroio do Meio. Então, o projeto não veio para apreciação dessa mesa, porque o anteprojeto meu, porque veio então o projeto do executivo que baixou as comissões e vai à votação na próxima semana. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, demais colegas, imprensa e principalmente todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Sempre importante a presença das pessoas e elas movimentam os vereadores. Eles fazem-nos trabalhar. Acho que é muito interessante. Falar primeiramente, então, da liberação realmente dos 8 milhões do nosso financiamento, que já foi no ano passado. Acho que muito importante. Estava nessa tratativa, todo mundo já conversou também com o governo, enfim, teve explicações aqui na casa. Então, como o município não se encaixava na classe A e B, foi mais difícil liberar esse dinheiro, sendo C e D. Então, o governo agora também vai liberar para as classes C e D, onde já os municípios têm uma certa mais coisas para pagar e não tem tanto dinheiro. Então, agradecer também ao Mané, quando é que eu fiz várias ligações pedindo para ele, sei que o prefeito conversava com ele. A gente também tem que reconhecer esse trabalho deles, porque depende muito esse financiamento para nós dar sequência na construção das casas, porque nós ainda não conseguíamos comprar áreas de terras que eram importantes e aonde nos projetos o município se colocou à disposição de comprar essas terras. Por isso que a necessidade do município ter que fazer isso. Então, nós também temos que nos fazer as nossas meias-culpas, às vezes, quando as coisas não acontecem. Acho que isso é de extrema importância, que agora nós podemos comprar essas áreas. Também muito importante, agora, com essa liberação dos 8 milhões, que é uma coisa unânime entre nós, vereadores, aqui, é um pedido que, quando a gente escuta a comunidade, que é da compra de terrenos para as pessoas. Muitas dessas pessoas que perderam as casas, vamos deixar bem claro, pessoas que perderam suas casas, não querem reconstruir lá e nem podem. Elas ficariam felizes se elas ganhavam o terreno em um lugar e elas iriam fazer um financiamento e construir suas casas. Eu acho que isso sim é muito importante, é uma discussão que nós aqui, Câmara, todos somos unânimes. Eu acho que essa pressão nós vamos fazer junto ao prefeito, junto à administração, diferente de partido, mas que isso aconteça para que essas pessoas possam fazer do seu jeito. Eu acho que isso é uma coisa bem importante e que agora, com esse financiamento liberado, a gente possa ter condições de fazer isso. Então, eu acho que é importante, até pela construção do nosso município, pelo andamento, como todos os vereadores já colocaram, acho que é de extrema importância isso. A situação de áreas verdes, a gente já sabe que deu vários problemas. Hoje o projeto 43 já foi retirado, a gente já vem alertando que essas situações, cada loteamento, ele quer ter as suas áreas verdes e aproveitar, elas já compraram para isso. Então, não adianta nós forçar a barra, nós temos que comprar essas áreas para o pessoal ter os seus lugares. E até me estranha, porque essas 43 casas a gente já votou para terem os seus lugares, já foi aprovado, já passou nessa casa, né? Então, importante também, a mesma queixa que veio para alguns colegas, é segundo o aluguel social. A gente sabe que algumas pessoas que realmente não têm essas condições de pagar estão esperando na fila. Eu acho que, se precisar rever, a casa é parceira, se tiver que aumentar, eu acho que o número tem que ver. E a gente já fez pedir informações para ver quem são essas pessoas também. Então, para poder ajudar realmente quem está precisando. Acho que as estradas do interior também, acho que o Paulo colocou, é importante a gente dar uma atenção especial nessas estradas. Tem lugares que realmente não dá para passar de carro. Fui final de semana dar umas voltas, realmente não tem como passar de carro. Está difícil. Acho que tem que ter uma atenção especial. A mesma situação dos asfaltos. Acho que para eles não estragarem mais, tem pontos críticos ali que tem buracos, que como a VRS 811 ali. Acho que agora talvez não dá tempo, mas a gente sempre cobrou a limpeza das valetas laterais, sempre foi feito. Acho que é uma pena, porque ele está estragando muito por causa disso, assim está acontecendo por Bela Vista também. Vocês podem reparar, as valetas estão fechadas, esses asfaltos vão comprometer. A gente tem que fazer uma força-tarefa para que isso possa acontecer, essa limpeza dessas valetas também. Então, em outros asfaltos, que vários que tem buraco, acho que o de Arroio Grande ainda está na garantia. A última parte que foi feita, já foi feito duas vezes remendos, tem de novo uns quantos buracos, acho que tem que cobrar a garantia lá antes que estrague mais ainda. Então, os asfaltos é normal, acontece. Muitas vezes as pessoas foram criticadas por buracos que acontecem, às vezes acontece. Asfalto novo que também já está dando buraco, mas acontece, como os velhos também dão. Os novos também acontecem isso, mas acho que nós temos que dar uma atenção especial para que isso não aumente esses buracos, ou que acontece o pessoal estourar pneu, quebrar carro. Então também são prejuízos enormes logo para essas pessoas. Então vamos, acho que dá para agora já dar uma olhada especial para essas situações. Até como o César colocou, também tem algumas situações no paralelepípedo, do pavés, que também estão complicadas. Acho que a iluminação também, o colega Vanderlei colocou ali da RS, também já fui procurado, acho que tem que dar uma olhada especial. Não é só ali, nosso interior tá complicado, tem várias ruas que estão na escura, no bairro, né? Então, dá uma atenção também. Parece que está faltando material, enfim, mas acho que já vem antes da enchente esse problema, né? Então, tem que dar uma olhadinha. Quanto às pontes também, essa preocupação existe, né? Nossas empresas, todo mundo tá passando por dificuldades por causa da falta dessas pontes. Acho que tem que sim dar uma apressada ali, se nós tiver que daqui a pouco ajudar com mais alguma coisa. Tá aí o Matheus, estão trabalhando lá, já passei por várias vezes lá, Vanderlei, vários domingos eu dou uma passada lá. Aqui está o César, nós trocamos várias ideias, se foi a melhor opção ou não, isso não cabe agora, mas acho que nós temos que agilizar isso, se é preciso mais material. Nós temos pedreira boa, né, Matheus conhece, só se precisar agilizar para detonar, acho que nós temos que fazer isso, para que com o máximo de urgência isso saia do papel, né, isso todo mundo tá esperando. Então, angustiado, mesma coisa, RS-130, acho que é ótimo ali essa discussão, várias pessoas me falaram também, aproveitar esse momento, mas tentar fazer isso quanto antes, né, para não interferir lá no andamento da obra, né, Vanderlei? Acho que isso aí tá bem correto. E aquela, é uma pena essa outra ponte que era para ser em cima da de ferro, né, que o pilar, segundo vários engenheiros já falavam, não iria suportar igual. Talvez perdeu um pouco o foco, um pouco essa força, talvez se a iniciativa privada tivesse continuado e nós também, todo mundo tivesse incentivado mais, ela seria uma ponte mais rápida. Mas enfim, agora o governo também promete que vai fazer ela, vai ser importantíssima, tomara que ela aconteça também e num prazo rápido, né, que é bem importante. Essas perdas são irreparáveis para nossas indústrias, agricultura, comércio, todo mundo está perdendo por causa dessas pontes. Importante essas pontes de Arroio Grande, sim, elas estão credenciadas e foi pela Defesa Civil que vai vir o recurso, tomara que venha o quanto antes, as pessoas também precisam, né? Como outros lugares também, essas pontes são todas importantes, são menores, mas todas elas têm a sua grande importância, né? Então, quanto à dragagem, acho que pouco se fala aqui em iniciativa privada junto. Acho que a gente tem que botar iniciativa privada, porque esse material todo pode ser aproveitado. Falam, dá destino para esse material. É um baita material até para fazer asfaltos. A nossa situação aqui de cima para baixo é pedras, para fazer a drenagem de asfalto. Então a iniciativa privada com certeza ela pode ajudar, se só sair um licenciamento em alguns pontos. Não é que precisa todo o rio ser dragado, acho que não, isso também não, mas tem muitos pontos que está assoreado, como os próprios arroios, né? Como a Alessandra disse, são 180 dias, tem muita coisa que se pode fazer e que se deve fazer, né? Então tem alguns lugares que foi feito e tomara que continuem fazendo isso que é necessário, que precisa para que não saia logo do leito o rio. Acho que o plantio de árvores, sim, também ele é importante que foi discutido aqui. Ninguém é contra o plantio, mas que ele seja da maneira correta, com outras vegetações junto. E não adianta nós só pensar em Arroio do Meio, né? Como foi colocado aqui. Se nós plantar tudo certo, lá para cima vão plantar árvores enormes, vai chegar uma grande enxurrada, vai nos levar tudo junto. Então é uma bacia, ele vem de muito longe esse rio, então nós temos que discutir isso com uma bacia do Taquari Antas. Como comentei naquela noite, o tratamento de esgoto, se nós fizer tudo certo, vem esgoto de outros lugares, mas isso também é uma coisa que tem que acontecer, tem projetos, mas não acontece. Recolhimento de coleta seletiva do lixo, como foi falado, tem que acontecer. Ele pode se autopagar, então são coisas que podem ser melhoradas. Obrigado, presidente.
Devolvo a palavra ao vereador Rodrigo.
Hoje não temos projetos para votação, então projetos de lei 042, 044, 045 do Executivo, baixem as comissões. Projeto 01, 02, 03 do Legislativo, baixem as comissões. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.